Giane Guerra.
Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que nesta semana esteve na Feira Industrial de Hanover. E na pauta de hoje do programa, nós vamos falar sobre um investimento de 5 bilhões de dólares em celulose que está no forno para sair no Rio Grande do Sul. Também sobre a negociação sobre a alta do ICMS gaúcho. Vamos falar sobre como destravar os parques eólicos no estado, sobre qual será o combustível dos carros do futuro, como está se buscando empresas alemãs para o Brasil, para o Rio Grande do Sul também. Uma consultoria gratuita para micro e pequenas indústrias produzirem mais com menos. O único stand da indústria gaúcha na feira de Hanover. E um centro de distribuição que está sendo ampliado com 5 milhões de reais de investimento, 400 empregos abertos em empresas da Serra Gaúcha e uma pet shop da década de 70 que está reabrindo após ter sofrido um incêndio há cerca de 2 anos. Estes são os assuntos de hoje do programa Acerto de Contas aqui da Rádio Gaúcha. Programa Acerto de Contas que tem o patrocínio sempre do Shopping Total. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total, nosso patrocinador do programa Acerto de Contas e também Sindi Lojas Porto Alegre. Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Dia das Mães no Sindi Lojas Porto Alegre. Compre nas lojas participantes e tenha a chance de sair premiado. Sindi Lojas Porto Alegre, que na última semana divulgou uma pesquisa mostrando que metade dos entrevistados na capital gaúcha, aposentados e pensionistas do INSS, que estão recebendo já o 13º salário pago antecipadamente, metade dessas pessoas vai usar esse dinheiro para pagar dívidas, depois para fazer aplicações financeiras, reforma da casa, comprar presentes, entre outras opções que você pode consultar o resultado da pesquisa em gzh.com.br/Giane Guerra. Vamos começar o programa de hoje falando sobre um investimento da CMPC, um investimento que está saindo do forno, vai ser assinado um protocolo de intenções para esse investimento aqui no estado, de 5 bilhões de dólares, ou seja, mais de 25 bilhões de reais. A ideia é fazer um complexo concentrado em Barra do Ribeiro, que reunirá a indústria para a produção de celulose, expansão da cadeia florestal e infraestrutura logística. Os números que circulam são bem impressionantes, como este montante, esta cifra. Se sair do papel, se confirmar a cifra, será o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. Até agora, o maior é da própria CMPC, que duplicou a fábrica da celulose rio-grandense em Guaíba há cerca de 10 anos, com 5 bilhões de reais. Ou seja, é até um investimento bem menor do que está na mesa agora. Vão ser 13 mil postos de trabalho durante a implementação e construção do complexo. A operação estima 5 mil funcionários. A intenção é produzir 2 milhões e meio de toneladas de celulose por ano, com possibilidade de ampliação. Os detalhes estão bem guardados, porque a CMPC tem capital aberto na Bolsa de Valores do Chile. E quando a coluna, o programa Acerto de Contas, esteve no Chile em 2019, na ocasião entrevistou o presidente mundial da empresa, Francisco Ruiz Tagle, que afirmou que todos os investimentos grandes da empresa no Brasil seriam no Rio Grande do Sul. E no último trimestre do ano passado, começou a operar, inclusive, o BioCMPC, um investimento de 2 bilhões 750 milhões de reais da empresa na unidade de Guaíba. Na época também a coluna noticiou essa informação em primeira mão. Foi uma grande modernização na fábrica, que está numa transição sustentável que vem sendo feita na unidade. Tem mais informações do projeto, para quem quiser dar uma olhada, em gzh.com.br/Giane Guerra. Agora nós vamos ouvir uma entrevista que eu fiz em Hanover, na Alemanha, com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, da Fiergs. Eu fiz essa viagem a Hanover a convite da Fiergs, com a comitiva da Fiergs, e nós fizemos uma entrevista, eu e o Guilherme Collin, meu colega do Jornal do Comércio, que participou também dessa comitiva, fizemos uma entrevista com o presidente Gilberto Petri para fazer um balanço da feira da Hanover Messe 2024 e algumas projeções, inclusive, para a negociação sobre o ICMS do Rio Grande do Sul.
Qual é o balanço que o senhor faz aí de mais essa edição, tanto do ponto de vista pessoal, que há 40 anos que o senhor vem a Hanover, e da missão brasileira?
Bom, tu inicia a pergunta, eu vou começar pelo final dela, né? Eu vi a primeira vez em 84 aqui, e a feira era completamente diferente, né? Ela tinha mais produtos, ou seja, você via o produto e tal, e tá aí. Daí isso foi mudando depois. Ela tinha uma grande parte que estava surgindo, que era a inteligência artificial, esse negócio de tecnologia, né? Que era a Cebit, que terminou a Cebit saindo de um pavilhão para fazer uma feira inteira depois. E daí foi mudando e aparecendo mais hoje é componentes que tem. E muito desses assuntos de tecnologia, de computadores e tal, que na realidade, para quem olha, tu não vê, porque mostra uma pecinha ali e aquela pecinha faz mil coisas, né? Então é completamente diferente. Mas eu acho que ela está bem prestigiada, um número menor de expositores em relação a anos anteriores, mas isso no ano passado já foi assim, né? E tá mais fácil de caminhar também, porque os espaços estão melhores, não tá tão comprimido. Mas acho que a feira, de um modo geral, tá com um bom prestígio.
Bom, e nesse tanto tempo que o senhor vem no evento, já deve ter visto muitas bandeiras que foram levantadas e que emplacaram, outras que acabaram ficando para trás, não foram implementadas, e um dos assuntos que mais nós ouvimos neste ano na feira é o hidrogênio verde. Vai emplacar, presidente, na sua opinião? O Rio Grande do Sul teria uma chance no caso de emplacar?
Bom, deixa eu dizer, tu falou, o fuel cell, né, as células, aquelas de combustível, surgiu como uma grande novidade há uns anos atrás e tal, e muitos estantes, muitos expositores, aí hoje tu já não vê mais muito, tá? Porque nesse meio tempo surgiu esses outros combustíveis aí, elétrico, né? Que tá predominando o álcool, que nem se falava naquela época, hoje tem muito mundo e tal. Então, o hidrogênio verde, eu sou meio arcaico, assim, o hidrogênio para mim é um elemento químico. Né? Hidrogênio é hidrogênio. Hidrogênio verde é um que inventaram a ideia que ele surge sem determinadas coisas, ficar mais limpo, esses negócios todo tal do ambientalismo. Tá? Só que para tu produzir o hidrogênio verde, tu tem que ter muita energia. E necessita em torno de 9 vezes mais do que o necessário para produzir o hidrogênio verde. Então, tem que ter grandes produtores de energia para poder gerar isso aí. A finalidade que ele possa vir a ter no futuro, para ver se ele seja assim utilizável, como querem, eu não sei te dizer, né? Mas tem que ter muita energia para montar essas plantas para fazer hidrogênio verde. E tu viste lá na Holanda, lá, que eles falam muito disso também, né? Então tá todo mundo querendo hidrogênio verde. Agora, se isso vai dar certo ou não, tem que ver o futuro. Porque, como tu disseste, muita coisa foi lançada à feira e no final não concretizou.
Um dos pontos que foi bastante debatido e que se avançou formalmente e oficialmente é a possível participação do Brasil como país parceiro em 2026. Está oficializado o convite? Como é que ficou o encaminhamento final nesta edição?
O presidente da feira nos informou que eles mandaram uma carta em novembro ao vice-presidente Alckmin e tal, falando e tal, e eles não manifestaram ainda uma resposta. Isso é surpreendente, que normalmente vem um governo responde, né? Vamos estudar, qualquer coisa, eles não receberam resposta. Então ele está vindo ao Brasil, o diretor Marco lá está vindo em maio agora, e vai visitar de novo para ver. Eles têm o máximo interesse no Brasil, porque o Brasil, vocês devem ter notado, está meio assim como a bola da vez agora. Está todo mundo querendo fazer negócio de novo com o Brasil e tudo mais.
Tem energia, tem aço.
Tem energia, tem aço, tem tudo. E vocês viram que eu falei aquele dia no fórum lá. Nós geramos 100 bilhões de dólares de superávit comercial no mundo. Não tem muitos países que conseguem isso, né? Então o Brasil virou a ser um país assim novamente interessante. Tá? E o Macron, já botei ali, falei aquele dia que o Macron não tem o mínimo interesse no acordo com a Comunidade Europeia, ao contrário da Alemanha, que tem interesse. Né?
E, presidente, o senhor não está preocupado com os indicadores da indústria do Rio Grande do Sul? Eles queda de produção, queda de exportação, queda inclusive de importação?
Mas isso aí está no momento atual do Brasil.
É.
Tu vê que o Brasil...
O senhor acha que vai virar ainda ali na frente?
Não sei se vai virar, mas nós estamos nessa expectativa há horas, tá? De que possa melhorar, mas o empresário está meio sempre assim, esperando para ver o que acontece, que não é fácil. Tu investe e depois não dá retorno, daí é problema, né? Então o Rio Grande do Sul está nessa situação.
E agora no retorno, o senhor retoma a negociação sobre Sim. a proposta de alta do ICMS com o governador?
Eu até me surpreendi com ver a notícia que 30 deputados, botaram a foto dos 30 deputados, a federação votou, que se comprometeram a votar contra. Aí, se não sair isso aí o governo vai ter que fazer alguma coisa adicional para ver, né? Eu vou conversar novamente com o governador, ficamos de falar na primeira semana agora, tá? Para ver o que
primeira
pode...
Semana, que o primeira semana, retornar a Porto Alegre.
Mano. Não, primeira semana de maio. Né? Porque segunda e terça eu tenho reunião da CNI lá em Porto Alegre e quarta-feira é feriado, né? Então, na primeira semana ali que eu tiver, eu vou me reunir com eles para ver.
É uma reunião grande essa da Confederação da Indústria, que vai ser realizada.
É reunião da diretoria.
Vai ser lá em Porto Alegre? Vai qual é o Porto tema? O que vocês vão
tratar? Não, é normal. É a reunião normal, só que vai ser em Porto Alegre.
Todas as federações.
Depois, daqui a 3-4 meses, vai ser feito em outro estado e assim sucessivamente.
E a eleição agora da Fiergs? Meses movimentados, né?
Muito movimentados. Estão disputando, são dois bons candidatos, o Cláudio Bier e o Thomas.
O senhor queria um consenso, né, presidente?
Eu queria um consenso, mas eles não se consensaram. O Cláudio queria e não abria mão, e ele tem direito, ele é vice-presidente, e o Thomas queria, também não abriu mão, e também tem direito e é vice-presidente, né? Então, não teve acerto, viu que disputar. O que disputar, eu entrego a Fiergs e coloco em muito boas mãos.
Qual é a situação que o senhor recebeu a Fiergs e como vai entregá-la depois desses 7 anos?
Bom, eu acho que eu mandei fazer um relatório, a Enir produziu, então um relatório grande para mostrar tudo que foi feito, né? E assim eu te diria que vai mostrar tudo que foi feito, que eu trabalhei muito lá, e vou mostrar também a situação de caixa que eu recebi, a situação de caixa que eu vou entregar.
E já pode nos antecipar?
Surpreendente. É um caixa gordo, mas não posso dizer.
Aliás, eu aproveito também para recuperar um trechinho da primeira entrevista que eu fiz durante a viagem com o presidente da Fiergs, Gilberto Petri, quando perguntei para ele sobre essa possibilidade de se negociar uma alíquota intermediária de ICMS. Vocês conversaram ontem sobre ICMS, depois nós conversamos, o senhor disse que apoiaria uma alíquota intermediária de 18%. Conversaram alguma coisa sobre isso hoje, presidente?
Não, porque de ontem para hoje foi muito pouco tempo, né? Então... Não, nem espaço. Mas eu mostrei a ele, ao governador, de que se a receita subiu nos primeiros 3 meses, 2,3 bilhões, tá? E o buraco, vamos dizer, que ele teria que cobrir anualmente, seria da ordem de 4 bilhões, então que nós aguardássemos até junho para ver o que vai dar, e admitindo que vamos dizer assim, que crescesse 5 bilhões até lá, não precisa fazer mais nada. Mas admitindo que não fizesse isso, poderia, então, ver uma alíquota participativa de menor intensidade, no sentido que o Estado não fique mal, porque nós não queremos um avião que nós estamos mandando que o piloto vá morrer ou vá cair. Nós queremos que ele esteja com saúde para dirigir, né? Então nós queremos que o Estado vá bem.
Mas o senhor sabe que a Assembleia não vota nada no segundo semestre de ano eleitoral, né?
Ah, eu acho que vota. Rosane, eu acho que realmente para esse tipo de assunto, que é um assunto fundamental, eu acho que ela até votaria.
O primeiro dia da feira de Hanover contou com a presença também do governador Eduardo Leite, que encerrou a sua viagem, que foi acompanhada pela minha colega Rosane de Oliveira, sua viagem pela Europa. O governador encerrou esta viagem na Feira Industrial de Hanover. Nós fizemos uma entrevista para o Gaúcha Atualidade, para o programa Gaúcha Atualidade com o governador, eu e a Rosane de Oliveira. E falamos sobre vários assuntos, mas entre eles, um trecho que eu trago aqui, é sobre o investimento em hidrogênio verde no Estado, que quer exportar este combustível. Para isso, ele precisa produzi-lo e, para produzi-lo, precisa de energia renovável e muita energia renovável, porque precisa de muita energia para transformar a água em hidrogênio verde. E os projetos de parques eólicos no Rio Grande do Sul estão travados. principalmente por falta de um crédito mais acessível, com um juro menor, como se tem, por exemplo, em estados do Nordeste. Eu perguntei para o governador Eduardo Leite o que ele estava pretendendo fazer para destravar esses projetos.
Sobre energia, a Noruega está tirando a Alemanha do sufoco neste momento, mas é uma energia fóssil que a Noruega vende para cá. E essa possibilidade de o Brasil ser o fornecedor de energia verde para a Alemanha passa muito não só pelo hidrogênio, mas por ter energia para transformá-la em hidrogênio. Nós estamos com os nossos parques eólicos travados, governador, projetos travados. O que, que o governo do estado está fazendo para destravá-los? E o que, que do estudo da McKinsey, que o governo encomendou para ver a viabilidade de uma cadeia de hidrogênio verde, o que, que já foi colocado em prática, o que está sendo apresentado para as empresas, para atrair o dinheiro para fazer essas fábricas de hidrogênio?
Uma das conversas que nós tivemos, né, com a Nordex justamente nos ajuda a tentar decifrar o que está faltando mais no olhar de investidores para que a gente possa transformar projetos que foram feitos ao longo do tempo em parques efetivamente implantados. A gente avançou em processo de licenciamento nesses últimos anos, o Estado está muito mais ágil para licenciar os parques eólicos, mas o que observamos são que muitos projetos foram desenvolvidos por empresas projetistas menores e que ficaram travados esses projetos no período em que não havia conexão das linhas de transmissão, o que já temos hoje. E agora temos um momento de oportunidade. Por quê? Porque o Nordeste está com dificuldades de fazer escoar a produção que possa ter de energia eólica por estar vivendo o que o Rio Grande do Sul viveu 5 anos atrás. Um gargalo na transmissão de energia. Que, de alguma forma, é uma oportunidade para o Rio Grande do Sul. Porque temos as linhas de transmissão, temos projetos, temos licenciamento rápido para esses projetos. A gente vai precisar entrar, talvez, mais na articulação entre as grandes empresas e essas empresas projetistas, ajudando, apoiando para que haja essas conexões e consequentemente, a capacidade de investir e colocar esses parques eólicos em implantação. Mas há uma reclamação também grande que nós observamos sobre financiamento, né? O que o Nordeste consegue viabilizar, porque tem fundo constitucional que ajuda a reduzir custos de financiamento com subsídios, acaba sendo um problema de competitividade para nós. Então eu pedi para nossas equipes fazerem análises, estudos sobre o que nós estamos falando de aportes que seriam necessários para poder subsidiar níveis que tornem competitivo o nosso financiamento também no Rio Grande do Sul. Então tem que analisar essas várias frentes para poder criar as conexões, juntar projetos com grandes empresas, ver os incentivos e subsídios que possam ser feitos, aquilo que possa ser feito diretamente pelo Estado, e o que não for possível, vamos ter que buscar apoio junto à União para que ela possa equilibrar esse jogo e viabilizar projetos também no Rio Grande do Sul, tendo em vista que hoje, como eu falei, você não tem essa oportunidade no Nordeste por conta do gargalo na transmissão, e o Rio Grande do Sul, que tem a transmissão, está sem os corretos incentivos para poder alavancar projetos como esse. Então vai envolver agora um lobby forte do nosso lado, também junto à União, para destravar ferramentas de incentivos que possam fazer com que esses projetos aconteçam.
Falando em energia, falando em combustível, eu entrevistei na feira o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, que representa as montadoras de veículos. Entrevistei o presidente Márcio Lima Leite, que participou do Fórum Brasil-Alemanha, e perguntei para ele alguns assuntos do momento, e é claro, né, sobre combustíveis do futuro. Vamos conferir a entrevista.
O que, que tem de interessante aqui na feira de Hannover que pode vir a agregar ou o contrário? O que a indústria automotiva do Brasil tem já até mais avançado, ou tão avançado quanto o que nós estamos vendo aqui no evento?
Eu acho que o Brasil tem muito a contribuir com a Alemanha e com o mundo de uma forma geral. Hoje nós temos tecnologia de ponta na produção de automóveis leves, pesados, caminhões, máquinas. Mas o que a gente está vendo aqui tem muita coisa também que pode acelerar o nosso desenvolvimento do Brasil. Então essa troca entre Brasil e Alemanha é fundamental. do que a gente conseguiu ver hoje pela manhã, percorrendo aqui os estandes, tem muita complementaridade entre o que temos no Brasil e o que há aqui na Alemanha.
Um dos desafios da mobilidade elétrica é a bateria. E aqui tem algumas empresas que estão apresentando algumas soluções, principalmente para a destinação das baterias. Algo que, na sua avaliação, seja perto de uma solução para esse gargalo?
Acho que é parte da solução, né? A solução ela vai sendo construída. Nós não temos apenas uma solução, é um processo de amadurecimento. E, sem dúvida, quando falamos em reciclagem, reciclabilidade, na questão das baterias e também dos carregamentos, a infraestrutura, é claro que isso soma-se muito aos nossos anseios e à nossa necessidade no Brasil.
Sobre a matriz de combustíveis dos veículos, né? Até desde o setor debate isso, as autoridades debatem e os próprios consumidores, nossos ouvintes, perguntam. Qual vai ser o futuro da mobilidade? O hidrogênio vai ser usado como um combustível de veículos? Os carros serão todos elétricos? Até quando será usado o híbrido? Né? E também o etanol. Não é uma unanimidade a opinião em relação ao etanol, mas é uma aposta. Inclusive no Rio Grande do Sul, nós temos lá usinas para saírem do papel, usinas grandes, investimentos grandes para a produção de etanol. Na sua opinião, na opinião da Anfávia, qual vai ser a matriz dos combustíveis no futuro?
O Brasil, o futuro do Brasil é eclético. Nós não vamos ter uma ou outra tecnologia, nós vamos ter um somatório de tecnologias. E eu não tenho a menor dúvida, o Brasil vai ser eclético e nós vamos ter o hidrogênio, nós vamos ter o etanol, vamos ter o híbrido, o elétrico, vai ser cada tecnologia vai ser parte da solução para a descarbonização.
E as vendas? Teve uma reação nas vendas, né?
Teve uma reação. O Brasil, no primeiro trimestre, 9% de incremento nas vendas, mercado interno. Esse mês de abril, ele vem com um forte crescimento, então há uma expectativa positiva, sim. Melhor seria se as exportações também tivessem crescido.
Logo depois deste Fórum Brasil-Alemanha, eu também entrevistei o embaixador do Brasil na Alemanha, Roberto Jaguaribe, até para dar sequência ao assunto que nós tratamos no final do ano passado, quando eu estive também em Hanover, na Alemanha, para uma feira industrial voltada para o agronegócio, a Agritécnica. E na ocasião, o embaixador disse que estava num trabalho bastante grande para atrair empresas alemãs para o Brasil. E perguntei para ele aí se avançou, entre outros assuntos, qual é a chance de o Brasil ser parceiro da Hannover Messe em 2026, que é a intenção e está tendo uma negociação neste sentido. Vamos ouvir aqui a entrevista rápida que fiz com o embaixador.
Na última vez que nós conversamos, o senhor falava sobre a importância e a possibilidade de que essa necessidade da Alemanha, da Europa, mas principalmente da Alemanha, de ter matéria-prima, principalmente energia, de que isso poderia levar partes da cadeia produtiva para o Brasil e que essa era a intenção do governo brasileiro, e não só exportar a matéria-prima, exportar a energia, exportar o hidrogênio verde. Avançou alguma coisa em relação a isso nos últimos meses?
Isso é um processo de amadurecimento que vai avançando paulatinamente. Nós tivemos, no final do ano passado, a visita do presidente Lula com 12 ministros de Estado, uma reunião muito intensa em que esses assuntos foram abordados. Temos agora um período intermédio, isso aqui foi um intermédio para a reunião econômica que vai estar em setembro. Enquanto isso, a gente está fazendo uma peregrinação pelas empresas alemãs, muitas coisas estão já acontecendo, os alemães estão com necessidades duplas, necessidade de energia e de mineração. E mineração muito mais que no passado, porque eles estão pretendendo se desvincular de excessos de importação de qualquer região específica.
Para diluir as fontes.
Exatamente. Eles estão, aquela coisa de botar, já naqueles ditados antigos, botar todos os ovos numa cesta, muitas vezes não funciona bem, e eles estão querendo fazer uma distribuição melhor. Mas nós estamos convencidos e continuamos sobejamente convencidos que não faz sentido nem ambiental, nem econômico, comercial e de competitividade, que você exporte matéria-prima, exporte energia para produzir no lugar que depois vai ter que exportar de novo para outros lugares o produto final industrializado. Isso é particularmente verdade nos setores de indústria que têm demanda energética e de matéria-prima elevada, ambas já se encontram no Brasil em abundância. Então, é simplesmente questão de ver as coisas com clareza, e eu não tenho a menor dúvida de que esse processo é irreversível. Ele vai se dar por conta da naturalidade em que ele se apresenta, uma coisa muito óbvia.
Quais segmentos, quais empresas que o senhor acha que teria mais potencial de entrar dentro dessa?
Eu não vou falar empresas, porque isso é um processo individual difícil, mas segmentos é fácil. Primeiro, os setores de metalurgia, como o aço em particular, onde o Brasil tem condições de produzir aço verde extremamente competitivo e barato, tem toda a matéria-prima do minério ao necessário para fazer o barro de cerveja e ainda tem energia renovável. Portanto, se você realmente está pensando em fazer um mundo equilibrado, protegendo os avanços possíveis dessa crise climática que nós, contra essa crise climática que nós vemos acontecer, você tem que fazer com que o aço seja verde e seja uma demanda menor de energia do que atualmente acontece. E o Brasil é um país muito claro nisso. A indústria petroquímica é outro segmento que tem uma demanda muito grande de energia, que, portanto, o Brasil pode ter uma apresentação muito clara. Né? Então, existem várias áreas onde essas coisas vão se dar necessariamente. Pode tardar um pouco ou menos. Quem vier na frente vai ficar melhor. E os alemães, evidentemente, estão trabalhando em muitas frentes, mas eu estou convencido de que está amadurecendo o ponto em que isso vai se dar. A gente tem que manter a continuidade das ligações. Esse ano nós vamos realizar a 50ª sessão da nossa Comissão Mista Econômica e a 40ª sessão do Encontro Empresarial. Deveria ter sido um pouco antes, em função de diversos fatores não foi, mas vai ser em setembro e vai ser uma oportunidade para dar mais continuidade a isso.
E a chance aqui de o Brasil ser parceiro da Hannover Messe?
Isso são vários elementos. A Hannover Messe é de longe a feira mais importante do mundo, dá uma visibilidade muito grande, é um local de congregação de várias pessoas do mundo inteiro, portanto, um país que está em destaque, tem muita proeminência. Mas não é uma coisa que seja um convite sem o qual é um convite que implica em muitos custos. Se fosse apenas um convite, a fila estava grande, a fila está vazia. Por que a fila está vazia? Porque tem muito dinheiro envolvido. Então é preciso ver a relação custo-benefício e as situações de quem é que pode bancar essa conta que está sendo analisada no âmbito do governo federal. Junto com os alemães, que eu acho que vão se interessar muito pela presença brasileira, vamos ver se a gente consegue encontrar uma solução.
Nós temos também hoje um convite especial que foi feito para o programa Acerto de Contas, para a coluna Acerto de Contas, e que participou da Feira Industrial de Hannover, na Alemanha, convite da Fiergs, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Lá na feira, eu conversei com o diretor regional do Senai do Rio Grande do Sul, Carlos Train, para falar sobre um projeto. E olha, indústrias que estão nos ouvindo, aproveitem e prestem bastante atenção. É um projeto com recursos federais que o Senai está implementando e que oferece uma consultoria gratuita para a maior parte das empresas, para as de menor porte, para as indústrias, para produzir mais, melhor, com menos recursos. Vamos conferir a entrevista e fiquem atentos às dicas do diretor do Senai do Rio Grande do Sul, diretor regional Carlos Train. Diretor, que programa é esse que vocês têm e que tem a possibilidade de, gratuitamente, né? Ou seja, assim, sem precisar reembolsar recurso algum, de indústrias do Rio Grande do Sul terem acesso a uma orientação, uma consultoria, uma ajuda do Senai para melhorar seus processos, produzir mais, produzir melhor, produzir com menor custo? Explica um pouquinho para nós.
É o programa Brasil Mais Produtivo. É um programa nacional co-criado junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e executado pelo SEBRAE e pelo SENAI, voltado para as micro, pequenas e médias empresas brasileiras. É uma intervenção que nós fazemos por meio de uma consultoria tecnológica focada no que se refere à prestação de serviço em Lean Manufacturing, manufatura enxuta e eficiência energética, com cursos de capacitação e formação profissional. Isso tudo para aumentar a produtividade de processo produtivo da indústria nacional. Com processos mais produtivos, a indústria, a empresa é mais competitiva, se insere melhor no mercado e progride mais.
Aí digamos que eu seja que eu tenho uma fábrica no Rio Grande do Sul, eu, Giane, e eu gostaria dessa consultoria do Senai. Como é que eu faço?
É muito simples. É só entrar no site Brasil Mais Produtivo e inscrever a sua empresa. Se ela for classificada como micro e pequena empresa, faturamento até 4,8 milhões por ano, não tem contrapartida financeira alguma. Acima desse valor, até o faturamento de 300 milhões, tem uma contrapartida de 30% do valor total, o que dá algo em torno de R$ 6.800.
Quanto de recurso vocês têm disponível para esse programa?
O programa, ao todo, tem cerca de R$ 300 milhões investidos em 4 anos de operação.
E para o Rio Grande do Sul?
São cerca de 3 mil empresas que serão atendidas por meio desse recurso.
Quantas vocês já têm inscritas?
Nós temos perto de 100 empresas inscritas, nós estamos iniciando esse processo agora e vamos incrementar bastante ainda a divulgação nesse sentido.
E considerando a característica do setor industrial do Rio Grande do Sul e o acompanhamento que vocês fazem naquelas empresas que já se inscreveram, quais segmentos, que tipo de indústria teria mais potencial de ganhar participando desse projeto?
Olha, principalmente todo processo produtivo industrial manufatureiro, né, que tem um processo contínuo de produção é beneficiado, porque a gente trabalha fundamentalmente com eficiência energética e manufatura enxuta. Então, baseado em programas já executados no passado, onde o Senai já atendeu 3 mil empresas nacionalmente, o ganho de produtividade por processo é de cerca de 51%. Foi a média que nós encontramos. Ou seja, identifica-se um programa, mede-se a produtividade antes e depois da intervenção, e a média que nós obtivemos foi de 51% de melhoria.
Agora eu vou pedir, diretor, até porque o nosso ouvinte não é só industrial, né? E daqui a pouco pode ser um amigo que tem um amigo industrial e que vai lá e vai dizer para ele, olha, ouvi algo na rádio que pode interessar para ti. Vou pedir para o senhor para a gente fazer um exercício para desenhar isso, tá? Eu sou a dona da fábrica e eu fui selecionada para receber essa consultoria de vocês. Vocês vão lá na minha fábrica. O que vocês vão fazer na minha fábrica?
Exatamente. A intervenção inicia por meio de um diagnóstico, elege-se um processo. Então, você, Diane, vai dizer, eu tenho interesse em desenvolver a minha produtividade nesse processo. Né? Faça um diagnóstico antes, combina-se todas as etapas de intervenção, seleciona-se aqueles funcionários que receberão a capacitação, né? E faça a intervenção, mede-se no final de novo o quanto de produtividade a gente obteve por meio da nossa intervenção naquele processo selecionado.
Se eu quero eficiência energética, minha conta de luz está muito alta. Como é que isso seria feito?
Da mesma forma, segue o mesmo fluxo. Faça um diagnóstico, cria-se um programa de intervenção, um plano de ação e mede-se depois a economia conseguida no final do processo.
O que tipo de ação que costuma se fazer numa empresa em busca dessa eficiência energética e que depois, no final das contas, reduz o gasto?
Né? Análise de cargas energéticas, redução de desperdício ao longo do processo, banco de capacitores, uma série de interferências possíveis são realizadas. Depende especificamente do processo que a gente verifica, se é energia elétrica, se usa outro tipo de combustível, se é térmico, enfim. Tem uma série de processos que são analisados e a gente influencia em ações que visam a mitigação desses gastos.
Bom, falando em gastos, né? Para micro e pequena empresa não tem custo.
Não.
Mas aí daqui a pouco o micro e pequeno empresário, micro e pequeno industrial está nos ouvindo e pensa assim, ah, mas eles vão vir aqui na minha empresa e vão dizer que eu tenho que investir, eu vou acabar gastando. Tem como fazer esse tipo de intervenção sem precisar gastar ou gastando pouco?
Olha, as principais modificações não têm impacto financeiro para a empresa. O investimento que a empresa tem que fazer é alguém para acompanhar o processo e incorporar isso no seu modus operandi de produção.
Que pode ser alguém da própria empresa.
Deve ser alguém da própria empresa, não precisa de outro agente terceiro.
Então tá, repete, diretor, como é que faz para quem está nos ouvindo para se inscrever?
Basta entrar no site Brasil Mais Produtivo, a inscrição é extremamente simples e a partir daí o Sebrae e o Senai vão procurar a empresa para iniciar o trabalho.
Bom, e antes de fechar a nossa entrevista, alguma atualização em relação ao centro de competências que o Senai do Rio Grande do Sul pretende instalar em Porto Alegre, que já obteve um recurso superior a R$ 100 milhões da Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa?
Estamos trabalhando junto, principalmente com a Prefeitura Municipal, esperamos em breve anunciar o local de onde nós vamos edificar esse centro, que é uma expansão de uma atividade que nós já realizamos através do nosso Instituto de Sensoriamento.
Você só tem ideia de como é que vai ser o desenho do prédio? Vai ser bonitão?
Vai ser muito bonito. Vai ser muito bonito, com certeza.
E, aliás, também estava na Feira de Hanover o pesquisador associado do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Sensoriamento do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Pereira, que estava articulando uma parceria para projetos automotivos entre o Instituto no Rio Grande do Sul, entre o Brasil e a Alemanha, mas com possibilidade de levar parte do projeto para o Instituto Senai no estado.
São projetos então financiados pelo governo alemão, tá, e pela comunidade europeia na área de mobilidade do futuro, né, Future Mobility, tá, onde são 6 projetos aí da Alemanha, um projeto só é de 27 milhões de euros, e eles têm interesse numa parceria com o Brasil para a gente desenvolver alguns estudos de caso. Tá, o projeto versa sobre tu definir arquiteturas de software e hardware para sistemas automotivos em que tu possa dinamicamente integrar serviços e aplicações. Tá? Por exemplo, ter câmeras que possam monitorar o trânsito, que eu possa acessar junto com o próprio sistema do carro, os dados dessa câmera, os carros com os diferentes sensores podem prover informações que podem ser compartilhadas. Tá? E tudo isso tem que ser testado do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de resposta. Tá, e aí a gente convidou tanto a Anfávia, né, quanto o pessoal do Sindipeças, o presidente do Sindipeças também estava aí, né, pra, até o convite do próprio pessoal da Alemanha para visitar o estande deles, até se tu quiser a gente pode visitar aí durante a semana o estande, né, para ter uma contraparte, uma parte de cooperação nesse projeto sendo desenvolvida no Brasil e a nossa ideia no Rio Grande do Sul, lá através do Instituto Senai de Inovação e Sensoriamento, né, com recursos da Embrapi e do programa Mover, de mobilidade verde do governo, né, do novo programa, que antigamente era o Rota 2030, para a inovação no setor automotivo.
E de milhares de expositores, empresas expositoras na Feira Industrial de Hanover, apenas uma era do Rio Grande do Sul, que é a Novos de Canoas, que já bate cartão na Feira Industrial de Hanover há 25 anos. Eu estive com o pessoal da Novos por bastante tempo e conversei com o diretor de marketing da empresa, Fábio Pfeiffer, para o podcast Nossa Economia de GZH. Vamos conferir a entrevista com ele. Vamos falar agora com o diretor de marketing da Novos, Fábio Pfeiffer. Diretor, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Prazer falar com vocês.
Bom, muito obrigada por me receber aqui no stand. Já fiz, inclusive, a minha participação no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nessa semana, aqui do stand da Novos, na Feira de Hanover. Conta algumas coisas, algumas curiosidades do que vocês têm visto aqui nessa feira. Vocês têm recebido visitantes de vários países, que eu sei. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes.
Essa é uma feira, ainda que não esteja do tamanho maior que ela já teve, ela continua sendo o evento mais importante para a indústria em escala, não só na Europa, mas em escala global. Para nós é o evento principal do ano em termos de marketing, de exposição da nossa marca. Uma mudança, a Novos já tem bastante experiência nessa feira e fazia alguns anos que a gente tinha a intenção de mudar o pavilhão. Essa feira ela é composta de vários pavilhões. E o pavilhão 9, onde a gente está nesse ano, ele é um dos mais disputados, né? As marcas que são gigantes da indústria, elas ocupam bastante esse espaço. E nesse ano a Novos conseguiu, né, através de um planejamento bem elaborado, né, um investimento planejado para estar aqui representada e está representada no pavilhão que recebe mais visitantes, que recebe visitantes daquilo que a Novos faz, que é ligado à automação e à instrumentação.
Pois é, a Novos ela faz componentes eletrônicos que são usados por indústrias, por outras fábricas, por outras empresas para fazer controle de produção, isso?
Isso, a Novos desenvolve dispositivos eletrônicos para indústrias, ligado à automação e ligado ao monitoramento de processos. A gente tem um propósito de medir corretamente as grandezas do mundo físico, por exemplo, temperatura, por exemplo, a pressão, o percentual de umidade de um ambiente, variação de nível de um tanque, de uma barragem.
Eu estou vendo aqui no painel, na minha frente, diretor, imagens de cerveja. Até no rótulo está escrito Novos Beer. Vocês estão fazendo cerveja também ou o que é esse painel?
Não, a Novus Beer é uma ação promocional nossa. O mercado de cerveja é um mercado que a Novus atua há bastante tempo e tem muitos clientes.
Não com cerveja.
Não propriamente vendendo a bebida, mas sim vendendo a tecnologia capaz de produzir a bebida com qualidade, com maior eficiência.
Por exemplo, o que vocês fornecem para a indústria de bebidas, para as cervejarias?
Bom, o processo de produção de cerveja, ele é uma cozinha em larga escala. E o que nós fornecemos, por exemplo, é o dispositivo capaz de armazenar a receita, né? Vai variar a temperatura, manter o tempo na temperatura desejada para que o processo químico aconteça. Mas a gente não está só na produção. Esse que está sendo apresentado aqui é um dispositivo que monitora a geladeira no ponto de venda. Então, hoje, quando você vai num mercado comprar, o dispositivo conta quantas vezes a porta foi aberta, garante a informação se a geladeira está funcionando para que não tenha perda de qualidade do produto, e informações de marketing, de horário em que a cerveja é mais acessada. Conseguimos apresentar para a parte de logística o momento certo de repor o estoque dentro da geladeira. Então, a Novus consegue atuar tanto desde a produção até a venda do produto no ponto de venda.
Bom, e diretor, para os empresários que estão nos ouvindo e que acharam bacana isso que escutaram do seu depoimento, quais são os primeiros passos para quem está nos ouvindo e pensou assim, eu também quero a minha empresa, eu também quero o meu produto na feira de Hanover ou em outra feira internacional?
Olha, primeiro o passo está no próprio produto, né? Um produto para poder ser comercializado na Europa, produto de tecnologia, como é o caso da Novus, ele demanda uma série de certificações. A Novus começou esse processo já há bastante tempo. Entendo que um segundo passo seria conhecer a feira antes de uma primeira exposição, porque tem detalhes importantes como posicionamento, como os melhores locais aqui na feira. E aí sim, poder estar apto para saber aonde se posicionar, qual a melhor mensagem a ser passada. E sim, poder também ter uma capacidade depois de dar continuidade aos contatos. A feira, óbvio que a gente também comemora negócios feitos na feira, mas boa parte das prospecções precisam ser continuadas no pós-feira, né? Onde a gente sai daqui com uma lista grande de contatos para continuar o trabalho.
E o produtor Guilherme Gonçalves, produtor aqui do programa Acerto de Contas, conversou recentemente com o presidente da Elevato, que também é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Elio Piva, para falar sobre uma ampliação, um investimento que a Elevato está fazendo no seu centro de distribuição de Gravataí. Um investimento de R$5 milhões, e o presidente Elio Piva detalhou ao Guilherme qual é essa ampliação, e nós ouviremos agora.
Estamos fazendo um novo e grande investimento, né, no nosso central de distribuição em Gravataí, a qual nós compramos e começamos a utilizar no ano 2021, numa área de 10 mil metros quadrados de área construída, com terreno de 56 mil metros quadrados. E como estamos querendo juntar toda a nossa operação, a gente tinha um CD em Porto Alegre, na rua Severo Dúlios, e nesse momento estamos querendo unificar toda a nossa operação. A gente está fazendo um novo investimento e ampliando em torno de 40% a nossa capacidade de estocagem, né? Construindo mais 3.400 metros quadrados, só que agora numa construção com espaço vertical muito maior, porque estamos utilizando 11 metros de pé direito. Então, isso vai nos possibilitar otimizar também o nosso sistema de armazenagem de mercadorias, né? E possibilitando, então, como disse, a unificação de todo o nosso centro logístico. Nessa área mesmo, nós pretendemos, para o futuro, levar também para lá a nossa administração, já que é um terreno com bastante espaço e que está localizado numa posição geográfica muito importante, porque ele está na ponta da RS-118 e também da Freeway, facilitando com isso que a gente possa despachar mercadoria para todas as lojas onde temos, tanto para a Zona Sul do Estado, como para Porto Alegre, para a região da Serra, e do Vale dos Sinos e também para o litoral. Ele está numa posição extremamente estratégica que nos simplifica de uma maneira muito boa todo o nosso processo logístico.
Irio Piva também falou um pouquinho sobre a nova loja que a rede vai abrir em Passo Fundo, rede de que comercializa materiais de construção.
Nesse momento estamos começando as obras, né, para a nossa 28ª loja, que é na cidade de Passo Fundo. Já concluímos o projeto e nesta segunda-feira estamos começando as obras e já nesse momento também estamos trabalhando na contratação dos funcionários, visto que a gente sempre utiliza a mão de obra da região. É, isso é muito importante para nós. Quando a gente chega numa cidade, a gente sempre prefere contratar pessoas que são da comunidade, né? Então, nesse momento, nós estamos lá já fazendo o recrutamento das pessoas e esse período todo de obra é um período que a gente treina também as pessoas, introduz eles dentro de toda nossa cultura organizacional, que é muito importante, que entendam da nossa cultura, do jeito que nós atendemos nossos clientes. E então, esse período de obras é o período que nós aproveitamos para contratar e também para treinar e inserir dentro da nossa cultura todos esses novos funcionários que a gente está contratando lá na cidade de Passo Fundo.
Temos também uma novidade no varejo de Porto Alegre, que é a Zimmer, uma pet shop da década de 70, que há 2 anos foi destruída por um incêndio e acabou ficando fechado por um período. Agora vai ser reaberto em outro lugar, no mercado público. Já foi reaberta, inclusive, com foco em aquários, mais de 100 espécies de peixes. No lugar onde ela ficava antes, perto dali, ainda no Centro Histórico de Porto Alegre, foi aberta uma outra loja, mas a Zimmer, essa tradicional da década de 70, agora está no mercado público de Porto Alegre. E, inclusive, venceu num leilão, né, da prefeitura para poder usar esse espaço. Um investimento foi feito de R$79 mil.
A parte de aquário, que a gente tem uma especialidade, nós vamos aprimorar muito também o sistema. Todo um sistema já existe, né, que foi montado, um sistema bem profissional de filtragem para dar qualificação aos peixes, né? E quem for na loja vai ver a diferença. Vai ver o que foi feito, né, para que possa oferecer o melhor para o aquarista. E nós temos uma parte que nós vamos também fazer uma, chamamos de bateria, né, são aquários de água salgada, também para ser um diferencial ali, né, no mercado. As pessoas têm muita curiosidade em ver uns cavalos marinhos, ver corais vivos, ver o palhacinho, né, o peixe palhaço, que é o conhecido Nemo, né, a estrela do mar. Então a gente vai ter também aquários de água salgada. A gente tem tido muita visitação de clientes que nos conhecem, né, lá da outra loja, e sempre felicitando, e pessoas falando palavras de incentivo e de alegria que a gente está retornando ao mercado, né?
E para fechar o programa de hoje, tem estreia o Guilherme Jax, que começou a trabalhar conosco na equipe do programa Acerto de Contas, da coluna Acerto de Contas. O Guilherme Jax traz aqui uma informação que ele trabalhou ao longo da semana, que é a abertura de 400 empregos em empresas da Serra Gaúcha, entre elas a Marco Polo, 150 empregos na Marco Polo. E ele traz aqui os detalhes sobre como se inscrever, quais são os salários que estão sendo oferecidos por essas empresas e mais algumas curiosidades.
Bom dia, Giane. As mais de 400 vagas de emprego e estágio estão sendo recrutadas pela Sucessor RH, que é uma consultoria de recursos humanos de Caxias do Sul. Cerca de 150 delas são para 3 unidades da Marco Polo, a fabricante de carrocerias de ônibus. A empresa precisa de candidatos com ensino fundamental completo, conhecimento em leitura e interpretação de desenhos e metrologia. Entre as outras empresas com oportunidades está a metalúrgica Metal Matrix. Para os estágios, as bolsas partem de R$ 1.000. Já os empregos têm salários que vão de R$ 1.900 a R$ 6.000. A inscrição para todas deve ser feita no site sucessor-rh.com.br.
Então, pessoal, muita informação hoje no programa, né? Muito obrigada pela companhia de vocês, pela audiência, mas principalmente pela confiança no nosso conteúdo. A produção do programa é do Guilherme Gonçalves e agora também do Guilherme Jacques. Temos dois Guilhermes na equipe do Acerto de Contas agora. Que bom, né? Trabalhar assim. Vamos nos divertir. Muito obrigada pela confiança de vocês. O programa tem um patrocínio de Shopping Total, presente a todo momento, e Cindy Lojas Porto Alegre. Cindy Lojas Porto Alegre, no Dia das Mães. Cindy Lojas Porto Alegre, compre nas lojas participantes da promoção da campanha e tenha a chance de sair premiado Dia das Mães no Cindy Lojas Porto Alegre. Nós temos também na equipe técnica do programa, antes de encerrar, vamos registrar nossa equipe técnica aqui, os operadores Augusto Silveira e Pedro Castro. Nós também podemos conferir todas as informações que foram ao ar no programa ao longo da semana em gzh.com.br/Giane Guerra. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.